leões, mais um leão de sofá. Hoje vamos falar de futebol feminino, as novas camisolas do Sporting, fim do ADN e esse mercado estagnado, entre outros assuntos. Antes de começar, aqui um disclaimer sobre o mercado aqui que vamos falar no podcast. Basicamente, esse ano, no ano passado, nós tivemos aqui o mercado do sofá. A ideia era fazer novamente esse ano, era manter isso, que é basicamente uma atualização das notícias, rumores, etc. Mas, basicamente, esse ano decidimos, em conversa com o Ângelo, decidi que, por não fazer, já há muita gente a abordar estes temas, não é provavelmente uma coisa que eu tiro muito prazer em fazer também. Não gosto muito dessa altura de Silly Season e vou-me focar só naquilo que é oficial, tanto saídas como entradas. Quando for alguma coisa oficializada, vou falar aqui. Rumores eu vou deixar para outras pessoas, não vou entrar por aí, não vou falar aqui de rumores, por isso. Até pode acontecer, se não houver nada, nenhum tema, não houver temas que justifiquem, até pode acontecer de haver uma semana que nem haja podcast, pode acontecer, mas em princípio eu avisarei na semana anterior, mas só vou falar mesmo das notícias que forem oficiais. Não vou voltar a fazer aquele, esse ano pelo menos não vou fazer aquele segmento do mercado de sofá. E mesmo porque não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque aquilo dá, tem números, obviamente. Por isso, se eu quisesse números, visualizações, basta verem no canal do YouTube. Quer dizer, eu fiz um mercado de sofá no ano passado. No YouTube, alguns vídeos têm quase 2 mil visualizações. Por isso, não é por aí, é mesmo porque não me estava a identificar com aquilo. Com aquele formato, há muita gente que o faz, já, e melhor que eu. Não é algo que eu queira fazer, por isso vou-me focar só nas notícias, nas oficializações. No mercado do Sporting irei depois aqui comentar, mas fora isso não vou estar aqui a falar de rumores e nada disso. Não, esse ano não haverá isso. Dito isto, então, arrumando esse assunto, esse podcast, estou aqui, como já perceberam, acho eu, estou aqui sozinho, e vamos começar por falar então de futebol feminino, dessa época, de futebol feminino. Vamos começar aqui por olhar para a preparação da época. O Sporting teve muitas perdas, reforços que eu diria que não colmataram as saídas. Acabamos por ter o melhor reforço, eu diria que agora olhando, foi a Fátima Dutra para a ala esquerda, após a saída de Joana Marchão. Ficámos com muitas lacunas no meio campo também. A Cláudia Neto, tal como eu tinha dito, não era a jogadora que precisávamos dentro do campo. E pouco acrescentou. Depois houveram reforços que têm qualidade, mas é algo que eu não percebo no feminino. As jogadoras demoram uma eternidade para começarem a ser aposta, como foi o caso da Maiara, que quando começou a ser titular o Sporting melhorou muito, mas demorou até ser titular, e só começou a ser titular agora na reta final, quando já basicamente estávamos arrumados de tudo. Depois fomos obrigados a rodar a equipa com muitas jovens inexperientes em contextos também que não são favoráveis para essas jovens, porque uma coisa é lançar jovens jogadoras em certos contextos mais favoráveis, onde estamos a ganhar. Outra coisa é em momentos mais difíceis, sobre derrotas ou sobre resultados menos positivos. Mas é isso, com mais uma época também com reforços que vieram passear, que eu já aqui falei, mais uma vez, ali a Scarpelli. Falei a quando da sua contratação, não percebi a contratação dessa jogadora, numa jogadora que não se percebia bem, uma jogadora que veio da América, mas não havia bem informações, quase não consegui encontrar nada sobre essa jogadora. Parecia-me uma contratação, mais uma daquelas já às escuras, e fez um jogo no Sporting. A equipa de futebol feminino do Sporting tem várias contratações, podemos fazer aqui uma lista enorme de contratações desse género, de jogadoras que vêm, fazem um jogo, algumas até só alguns minutos, e vão-se embora, e eu não consigo entender. Algumas jogadoras também com uma grande quebra de rendimento, A defesa foi uma desgraça, é preciso dizer. A defesa foi uma desgraça. A defesa do Sporting nessa época. Ficando até mesmo evidente jogadoras que, na minha opinião, nem têm qualidade para ser titulares. Não digo que não possam continuar já no Sporting, mas parece-me a mim que não têm capacidade para ser titulares nessa época. Mas depois é isso, a quebra de rendimento em algumas jogadoras, mesmo na defesa. Gosto muito da Carolina Becker, mas esse ano oscilou um bocado. A Brenda Pérez, a mesma coisa. Depois também acho que teve ali uma lesão que complicou um bocado. Mas houve alguma quebra de rendimento em algumas boas jogadoras. A defesa teve muito mal e é complicado precisarmos, se calhar, de reforços naquela zona. Olhando aqui para o campeonato, segundo lugar, 9 pontos atrás do Benfica, duas derrotas contra o Benfica, aliás, duas derrotas, sim, é isso, duas derrotas contra o Benfica e Braga, ou penso que são duas derrotas contra o Benfica, não, duas derrotas, uma contra o Benfica e uma contra, uma, sim, uma contra o Benfica e uma contra o Braga, é isso, três empates. Contra o Braga, da Maiança e Famalicão. É isso, é exatamente é isso. Porque nós depois ganhamos ao Benfica, exatamente. Foram duas derrotas, uma contra o Benfica e uma contra o Braga. E depois o empate com o Braga, da Maiança e Famalicão. Queda nas meias da Taça da Liga, diante do Benfica, no agregado 3, 8-3. Uma queda dura. Depois nos quartos da Taça, novamente contra o Benfica, 5-1. Mas é isso, das 6 derrotas, é preciso reparar, nas 6 derrotas da época, nós temos a equipa de futebol feminino teve 6 derrotas na época, 5 foram contra o Benfica, uma foi contra o Braga. É isso. Claro que sim, o Benfica está muito à frente dos outros clubes, mas não, o Sporting não se pode continuar, não se pode refugiar em pouco investimento, porque ainda assim, quando vejo alguns dos jogos. Vejo pouca clareza nas ideias de jogo. Eu só comecei a ver um jogo mais interessante quando a época já estava praticamente fechada, porque sinto que algumas das jogadoras não tinham aquela pressão de jogar num clube grande, ou não souberam lidar com isso, ou se calhar não estavam habituadas, fizeram transição num clube ou se calhar de outra dimensão para o Sporting e não tiveram aquela noção de que estavam a jogar num clube grande, onde a exigência é maior, onde se tem de ganhar todas as semanas e onde obviamente um empate com o da Maiança ou com o Famalicão é encarado com uma derrota pesada e isso houve essa dificuldade, eu acho que houve essa dificuldade em algumas jogadoras dessa noção. É diferente porque eu já falei aqui que é aquela questão de o futebol feminino que jogam na academia praticamente todos os jogos, né? Não têm a mesma noção do que os jogadores do futebol masculino porque têm mais contacto com os adeptos, né? Há mais contacto com os adeptos, têm mais alguma jogadora, vou dar um exemplo, uma jogadora que vem do Brasil que não tem bem noção da realidade do Sporting, chega, está a jogar todas as semanas na academia do Sporting, onde estão lá tipo 30 adeptos muitas vezes, estou falando assim, estou a falar em jogos mais pequenos, de repente não tem bem noção da dimensão do clube. Não, não acaba por não ter a mesma noção e a mesma exigência, a mesma noção de exigência do que um jogador da equipa masculina. Claro que isso tem que ser passado pelas outras colegas ou obviamente pela treinadora. Mas senti um bocado isso, algumas jogadoras que não colocam em causa o seu compromisso, mas que às vezes é aquela coisa de não ter a noção que estão a jogar num clube que é um clube grande e que tem muita exigência, não é? Olhando para o melhor jogo da época, foi obviamente a vitória 1-0 na Luz, diante do Benfica, aquele jogo que bateu o recorde de assistência. Um jogo onde o Benfica. Podemos dizer, já falei aqui, não é? Falei aqui desse jogo. Foi um jogo onde o Benfica teve muito desinspirado no ataque. O Sporting praticamente só defendeu e depois converteu numa das raras chances, num grande gol da Maiara. Agora, se me perguntarem o que é preciso para lutar pelo título para ser mais competitivo, que acabei de falar que a desculpa não pode ser o pouco investimento e já explico porquê. Falo do mercado ser mais criterioso, olhando um bocado para o talento interno, contratar jogadoras para jogar não é jogadoras que vêm cá fazer um, dois jogos, é contratar jogadoras para jogar, E eu acho que nós não precisávamos de gastar rios de dinheiro. Apenas, se calhar, se contratássemos três jogadoras, uma ala direita, um meio campo, talvez mais uma defesa, e depois criar bases, umas bases mais sólidas, para depois sim podermos apostar em jovens, porque lançar jovens sem bases na equipa principal acaba por não ter, acho que não tem grande cabimento, e acho que isso que nos falta nesse momento. Por isso é que eu acho que olhar para o Benfica, o Benfica gasta muito dinheiro, investe bastante no Sporting, não investe. Mas não importa investir, importa é saber, ou não é por gastar muito dinheiro, é preciso é gastá-lo bem, ou seja, é preciso ter algum critério nas contratações, e eu acho que tem faltado algum critério nas contratações. O Sporting às vezes faz 5 contratações de futebol feminino, uma acaba por funcionar mais ou menos. Se nós formos ver as últimas 3 épocas, contámos por os dedos de uma mão, jogadoras que realmente encaixaram na equipa principal. Essa época eu diria mesmo, houve a Maiara, como falei, ótima contratação, mas só entrou agora na fase final. A Fátima Dutra acabou por estar bem, ainda assim, em alguns momentos eu acho que lhe faltou ali um bocado mais de raça, mas em qualidade técnica, falando mais concretamente na qualidade da Fátima Dutra, obviamente foi uma ótima contratação, mas falta-nos isso, falta ser mais critério nas contratações e não contratar jogadoras como a Alia Scarpelli, que nem sequer coloca em causa a sua qualidade porque não a vi jogar, porque fez um jogo só. E como a Alia Scarpelli, há várias outras que vieram, e com a rapidez que entram é que saem. Tipo, não faz sentido, não consigo perceber essas contratações do futebol feminino. Todas as épocas já há uma ou duas contratações desse género, de jogadoras que vêm e saem e que nem jogam. E nós precisamos de acabar com isso e começar a contratar. Eu até nem me importo que o Sporting só contratasse duas jogadoras, mas contratasse duas jogadoras que vão acrescentar. Olhar para o mercado interno, para o talento interno, como eu disse, porque há muito talento na Liga Futebol Feminino, na Liga BPI, há muito talento. Olhar, ver se há uma jogadora que pode acrescentar. E contratar, mas contratar de uma forma criteriosa e não estar a contratar por contratar. De repente contratamos 5, 7 ou 8 jogadoras, não interessa, mas que depois dessas todas, tipo, uma vai encaixar e se calhar a espaços, né? Porque na formação há muito talento, na formação há muito talento, e o que nos falta é mesmo criar essas bases na equipa principal de jogadoras que vão acrescentar mais no momento, ou seja, jogadoras mais experientes, para criar uma base. Quanto à Mariana Cabral, que renovou agora no final da época, obviamente eu sou a favor da sua renovação. Se ela puder escolher as jogadoras que quer para o seu estilo de jogo. Porque, mais uma vez, volto a dizer, não é pela falta de investimento que tanto se fala, é o critério nesse investimento. Há clubes que gastam 500 milhões e perdem para clubes que gastam 50. Se a Mariana Cabral puder escolher as jogadoras para o seu estilo de jogo, eu sou completamente a favor da renovação. Se renovarmos com a Mariana Cabral para continuar nessas brincadeiras de contratações, também não faz grande sentido, porque a Mariana Cabral precisa de jogadoras para o seu estilo de jogo. Quanto ao estilo de jogo, falando da Mariana Cabral, é verdade que ela tenta apresentar um futebol mais atrativo. Eu diria mesmo que é o melhor da liga, mas muitas vezes é pouco produtivo. Às vezes sinto que falta, e talvez seja por isso, porque falta jogadoras para o estilo de jogo de Mariana Cabral. Ainda assim, é aquilo que costuma dizer: quando se perde a jogar mal, não tens nada, quando perdes a jogar bem, pelo menos tens alguma coisa para te amarrares. E essa equipa tenta praticar um bom futebol e pratica um bom futebol. E eu até posso dizer, arrisco-me a dizer, que a equipa de Mariana Cabral pratica melhor futebol do que a equipa campeã, o Benfica. É a minha opinião, acho que sente-se um bocado isso na opinião geral. Às vezes pode não conseguir passar isso para as jogadoras, porque é aquilo que eu estou a dizer, falta essas jogadoras que possam interpretar aquele estilo de jogo, talvez. Mas não é para gastar milhões, é ser criterioso. Porque, como eu disse, se calhar se contratássemos duas, três jogadoras muito bem escolhidas para o estilo de jogo da Mariana Cabral, nós podíamos dar um grande salto e podíamos ser muito mais competitivos. Agora, aqui a pergunta que se coloca: dá para voltar a ser campeã, para voltarem a ser campeãs? sinceramente, difícil a curto prazo. O Benfica estabeleceu aqui um grande distanciamento, criou essas bases, criou umas bases sólidas de uma equipa principal muito boa, mas tal como a equipa masculina com o Amorim mostrou em 2021, tudo é possível. Com critério e com cabeça, compromisso, alguma sorte que faz parte, sim, podemos ser campeões até na próxima época, digo já. Mas fica muito dependente dos reforços. Fica dependente dos reforços e, caso nesse momento, se me perguntarem à equipa que nós temos hoje, dia de hoje, podemos ser campeões? Não, completamente impossível, nem com... não era preciso estrelinha, era preciso toda uma constelação para o universo completo, para nós sermos de estrelas, para nós sermos campeões. É completamente impossível. Com alguns reforços, eu até digo mesmo que com 2-3 reforços, muito bem escolhidos, acredito sim que podemos ser campeões. Porque eu acho que temos jogadoras com muito talento, que infelizmente também não conseguimos tirar o melhor. Acho que há jogadoras que nós não conseguimos tirar o melhor. Eu vi uma outra exibição da Sofia Silva, que veio do Braga, uma jogadora jovem também, uma defesa central, 20 anos. Pareceu-me ser uma jogadora com muita qualidade. Se calhar num contexto mais favorável pode render muito mais. A Ana Teles a mesma coisa. Uma jogadora que jogou muitas passes, que me parece que pode render muito mais. Nós temos jogadoras com qualidade. Eu acho que com um outro reforço para apoiar essas jogadoras, podemos render mais, a equipa pode render mais e podemos sim alcançar o título. Nesse momento, com o que temos, não. Mas é como eu estou a dizer, podemos ser campeões para o ano, mas temos que ser criteriosos agora nesse mercado. Tudo vai depender agora desse mercado. Mas podemos. Mas nesse momento há uma grande diferença para o Benfica, porque o Benfica tem essas bases mais sólidas, mais bem construídas, que nós nesse momento não temos. Também porque no ano passado perdemos jogadoras que eram importantíssimas nessas bases e depois não, os reforços ficaram aquém, não é? Depois, quanto à próxima época, o segundo lugar dá acesso à Champions League na Liga BPI. É uma grande notícia. O Sporting, mesmo não conseguindo o título, pode colocar esse objetivo, não é? De alcançar a Champions League. É muito bom voltar a ter uma equipa, ter a equipa feminina do Sporting na Liga dos Campeões. Isso vai ajudar muito a dar o salto, sabendo que financeiramente não é o mesmo que o masculino, mas mesmo a experiência seria muito bom, porque estar a jogar na Liga dos Campeões dá muita experiência, e eu acho que também se sente isso na equipa do Benfica. Na equipa do Benfica sente-se que não é só a diferença de... Não é? É a mesma experiência. Mesma experiência. Porque sinto que a equipa do Benfica, nos jogos contra o Sporting, em alguns jogos, eu senti mesmo a maturidade das jogadoras do Benfica. Não é pela idade nem nada disso, mas há ali uma maturidade diferente que as jogadoras do Sporting não têm. E ir à Liga de Campeões pode-nos trazer... Pode não, vai-nos trazer essa maturidade. Por isso, seria muito bom. E assim, para o ano, podemos colocar esse objetivo mais de... Ok, temos que lutar pelo título. Mas também, se não conseguirmos o título, temos sempre ali aquele segundo lugar que nos dá... para a próxima época da Liga dos Campeões, o que é muito bom. Por isso é isso sobre o futebol feminino. É uma má época no geral, se me perguntarem, é uma má época. Como eu disse, nós basicamente só perdemos em 6 jogos, 6 derrotas. Temos são 5, são com o Benfica, não é? Podemos aqui dizer, nosso calcanhar daquilo é o Benfica. É verdade, é verdade. Mas depois também temos 2 empates, um com o Famalicão e um com o Damaiense. O Famalicão, é verdade, tem crescido bastante, mas ainda assim tínhamos que conseguir ganhar ao Famalicão, tínhamos de ganhar tranquilamente ao Damaiense. E nós temos um arranque de época um bocadinho fraco, a verdade é essa. O arranque não foi muito bom, não foi muito convincente. Nós temos logo, também é verdade, arrancámos logo com aquela goleada na Supertaça contra o Benfica. De repente perdemos logo nas primeiras jornadas com o Braga, e depois de seguida perdemos com o Benfica. Depois é logo empate, Famalicão, empate. É que depois empatámos Famalicão e Damaiense também seguido. Ou seja, nós já à 8ª jornada já tínhamos 2 derrotas e 2 empates, o que complicou muito a época. Ou seja, o arranque não foi bom. Temos que conseguir também não perder esses pontos com essas equipas que obviamente somos amplamente favoritos. Mas é óbvio, o Benfica tem essa diferença para nós, mas que eu acredito nestas jogadoras, acho que essas jogadoras podem fazer mais. Também acho, e acho que já falei aqui, de às vezes, quando a equipa do Sporting, a equipa do futebol feminino perde contra o Benfica, vejo os adeptos sempre a dar aquela palmadinha nas costas, do tipo, às jogadoras, do tipo, pá, tiveram bem, a equipa de futebol feminino é muito mais forte. Pá, eu não sei até que ponto é que isso é bom. Isso não sinceramente é desrespeito até com as jogadoras. Eu acho que eu percebo a ideia dos adeptos, mas as jogadoras, isso até é um bocado de falta de respeito, é dizer às jogadoras que elas não são capazes ou que elas são inferiores às do Benfica, e eu não acho isso. Eu acho que as jogadoras do Sporting, e mostraram naquele jogo na Luz, têm capacidade para dar mais. Claro que é verdade, o Benfica tem muita qualidade, mas as nossas jogadoras têm capacidade para fazer mais. Não, as nossas jogadoras, a diferença das jogadoras do Sporting para do Benfica não é de um 5-0, de um, daquele 8-2 ou 8-3 da taça da taça da Liga, ou taça de Portugal, já nem me lembro. Sim, foi taça da Liga, o agregado 8-3. A diferença não é essa. Acho que a diferença não é essa. Por isso não, as jogadoras não precisam dessas palmadinhas nas costas nas derrotas contra o Benfica, ou porque falta investimento, blá 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 blá. Pronto, sempre essa conversa. É verdade, podia haver mais investimento, mas não é só por aí. Acho que, como eu disse, primeiro é preciso investir bem, não é gastar por gastar, é gastar, mas gastar bem, e depois elas podem fazer mais, têm qualidade para dar mais. Eu acredito nessas jogadoras, há aqui várias jogadoras que têm muita qualidade, que eu acho que essa época, por exemplo, não conseguiram mostrar toda essa qualidade. Mas depois temos várias jogadoras também jovens que eu acho que noutro contexto, um contexto mais favorável, podem também dar muito mais. Mas é isso. Acho que temos ali algumas bases de futuro em formação para dar continuidade a esse trabalho de Mariana Cabral. Mas como volto a sublinhar, volto a dizer o mesmo que já disse, que é: para conseguirmos algo mais para a próxima época, pelo menos duas contratações muito criteriosas. Mesmo duas, pode parecer, duas não é pouco, ok, mas se forem duas, se for uma jogadora, uma média, uma jogadora para meio campo, que vá mesmo acrescentar, para titular, uma defesa também, talvez uma ala, muito bem escolhida. Eu acho que aí já dava mesmo um grande salto à equipa, porque eu acho que é isso que falta. Falta ali uma jogadora para meio campo, uma titular, uma jogadora titularíssima, muito boa, que possa fazer tipo a época toda. E depois também é verdade, essa época a Brenda Pérez esteve um bocado abaixo, teve uma lesão e tal, é complicado, mas isso depois também não dá para prever. Mas falta-nos isso, falta-nos duas, três jogadoras bem escolhidas, e eu acho que essa equipa dá um salto muito grande. Se voltarmos a ver mais um mercado de futebol feminino com 5, 6 jogadoras, que for, mas pronto, parece que é meio à sorte, que é tipo, pá, o que é que há para ir o que é que há aí disponível, pronto, que venha, né? Se for um bocado assim, e depois em que está uma jogadora que até tem qualidade, mas só começa a entrar no final da época, como aconteceu com o caso da Maiara, em que está tipo, vários meses para começar a entrar, aí é complicado, né? Aí é complicado. A verdade é que o ano passado tivemos um grande buraco na equipa principal, com saídas de várias jogadoras importantes. Perdemos jogadoras muito, muito importantes, e claro que as coisas ficaram mais difíceis. Mas é isso. Eu acho que há aqui coisas boas também a tirar. Acho que a Mariana Cabral, como disse, pratica bom futebol, tem boas ideias de jogo, precisa de jogadoras para acompanhar essas ideias. Espero que lhe sejam também dados, mas volto a dizer, não é o investimento, não é a quantidade de dinheiro que se gasta, é a forma como se gasta. Muito se fala nisso, no investimento, falta de investimento e todas essas conversas, mas a Mariana Cabral não precisa de que se gaste milhões, precisa de que se gaste bem. E eu espero que é isso. Se a Mariana Cabral renovou, eu espero que ela escolha as jogadoras que quer, porque caso contrário também não vale a pena ter renovado com a Mariana Cabral, para depois voltar a oferecer jogadoras, a dar as jogadoras à Mariana Cabral que não servem, que depois não jogam. Mas é isso, é sobre o futebol feminino, está tudo, sobre essa época de futebol feminino. Espero que a próxima seja melhor, eu acredito que sim. Vai, como disse, vai depender um bocadinho do mercado. Vamos esperar aqui ver o que é que o mercado nos traz. E está tudo sobre futebol feminino. Dito isto, vamos avançar aqui para a nova camisola principal do Sporting, que foi agora anunciada. Agora o Sporting, creio que é desde que está com a Nike, tem anunciado mais cedo as camisolas. Antigamente anunciava sempre no dia de anos, né? No dia 1 de junho, guardava sempre para esse dia, o que eu acho por um lado acho melhor, não é? Todos os clubes anunciam logo no final da época, obviamente por questões de vendas. Não faz muito sentido o Sporting estar ali tipo um mês, até mais de um mês às vezes, para anunciar a camisola. Não faz muito sentido, porque de repente está a perder dias de vendas. Por isso, por um lado, até percebo e acho que faz sentido anunciar já. Depois, claro, pode guardar as alternativas para o dia 1, para o aniversário do clube. Essa camisola foi aqui então anunciada sobre o novo lema, New Era 2.0, né? A nova era 2.0, comemoração dos 20 anos do estádio José Alvalade, com foram prometidas melhorias futuras, ainda por revelar. Já temos visto os azulejos externos a serem removidos, fala-se possivelmente de LEDs que serão colocados, vamos ter obviamente de aguardar, mas há aí melhorias futuras para o José Alvalade. Então essa camisola a marcar esses 20 anos do estádio, com algumas mudanças que se perspectivam a marcar esse aniversário de 20 anos. Falando da camisola, no geral gostei, não há muito a dizer. Acho um mau marketing essas divulgações das camisolas soltas, sendo sincero. Já tinha reparado nisso noutras épocas, porque a verdade é que as camisolas ficam sempre mais feias assim. Quando vemos os jogadores ou alguém com elas vestidas, é que conseguimos ver realmente. E quando vemos a camisola solta, parece que a camisola fica. Pá, quase não existe nenhuma camisola que, sem, assim, quando aparece só a camisola, nós conseguimos ver realmente e achá-la logo bonita. Mas eu lembro-me que aquela camisola que até brincavam que parecia um colete refletor, acho que foi do ano passado. Sim, foi do ano passado, aquela meia amarela. Quando saiu, também achei um bocado feia. Mas depois, quando vi os jogadores com ela vestida, achei-a bonita. Por isso acho que é um bocado mau marketing lançar uma imagem da camisola solta só. Deviam lançar tipo, algum modelo, algum jogador com ela vestida, ver-se realmente a camisola. Isso acho que é uma parte de mau marketing dos clubes. Depois, a única coisa que eu não gostei dessa nova camisola foi o pormenor do leão rampante no símbolo ser em branco. Eu gosto que seja em amarelo, aquele amarelo meio dourado, para ter maior destaque, e não gostei muito que a camisola principal tivesse o símbolo com o leão branco, não gosto. É a única coisa que assim que me saltou mais à vista, que eu não gosto. No geral gostei daquele verde em cima, listrado e tal, não há muito a dizer, mas gostei, não tenho muito a dizer sobre essa camisola. Estou mais aqui, mais na perspectiva de ver o que é que nos aguarda então nas melhorias do estádio de Alvalade. Vamos ter de aguardar, mas há aí muitas coisas que estão a ser faladas, muitas mudanças no estádio, e vamos ter de aguardar desses comemoração de 20 anos, e é isso. Avançando para o próximo tema, fim do ADN. Então, o podcast do Sporting ADN Leão chega ao fim. O Sporting, que foi pioneiro nesses últimos anos em conteúdo digital. Tanto é que depois do ADN, vários clubes começaram a criar um podcast. O podcast foi muito bom, foi uma forma de aproximar os adeptos com os atletas do clube, e é uma pena que acabe, mas tudo tem um fim, não é? Também acho que daqui para a frente era a descer, e as coisas boas devem terminar em cima. Também espero que não seja o fim dos conteúdos digitais e que haja coisas novas pensadas para o futuro, não é? Não é agora terminar o ADN, terminar os insights, terminar os backstage, acabar com tudo e não é ficar aqui um vazio. Eu espero que estejam coisas novas pensadas, mas esse formato do ADN Leão notava-se que já estava numa fase já final, não é? E a partir de agora ia ser mais a descer. É bom que se termine assim. E para fechar, o ADN vai terminar em grande, o ADN Leão ao vivo no Coliseu dos Recreios, no dia 1 de junho, dia de anos do Sporting. Um espetáculo com o Guilherme Geirinhas, terá atletas convidados e claro que terá da equipa principal de futebol, obviamente, não é? Acho que isso é esperado, é o que os adeptos mais querem. Foi organizado então juntamente com a agência Kilt, por isso acredito que será muito bom e valerá o preço. Tenho a certeza que valerá muito o preço. Será então dia 1 de julho, às 21h30, no dia de anos do Sporting à noite. Acho que será um espetáculo muito bom, que valerá a pena para fechar em grande esse ADN. O ADN, como disse, marcou aqui. O Sporting conseguiu ser mais uma vez pioneiro, marcar numa frente. Vários clubes nesse momento começaram a copiar, entre aspas, mas nunca essa ideia também de criar podcasts. E é isso. E também há, e mais uma vez, o Sporting será pioneiro porque acho que será o primeiro clube a ter um espetáculo desse género, nesse formato, num espaço como o Coliseu dos Reis. Será o primeiro clube, acho eu, a ter algo assim do género. Por isso, pelo menos em Portugal, eu acho que não me lembro de mais nenhum clube ter feito algo do género, sem ser, obviamente, as galas, etc. Mas nesse género, acho que mais nenhum clube fez. E será mais uma vez algo onde o Sporting está a ser o primeiro a inovar. E muito bem, acho que foi muito bom o ADN. Passou aqui por várias fases. Lembro-me a primeira vez que falei aqui, quando o ADN foi anunciado, que tinha algumas perspectivas para ver o que era. E foi bom. Foi bom. O ADN, por essa coisa que eu disse, porque nós vimos os atletas de uma forma diferente. Aproximou muito mais os adeptos com o atleta. Era uma conversa muito informal, onde nós de repente vemos uma perspectiva diferente do atleta que, por norma, não temos, não é? Porque é difícil de termos esse contacto com os atletas. Muitas vezes as entrevistas também são muito padronizadas, as entrevistas que nós vemos os atletas, e ali foi diferente, foi bom. E é isso, espero que o Sporting continue a inovar no conteúdo digital, espero ver coisas novas em breve, espero que não se acabe com esses conteúdos. E é isso, dar os parabéns a toda a gente do Departamento de Comunicação do Sporting, que trabalhou nisso e que criou esses projetos e o ADN Leão ao longo desses anos, que de facto foi muito bom. Claro que é fácil ter esses projetos quando se está a ganhar, nós já falámos disso aqui, esse tipo de projetos, backstage, inside, é fácil de fazer isso quando é sobre vitórias. Isso saiu no ano do título e é muito bom e toda a gente gosta. Numa época como é começa aqui mais fraca, até se reflete nas visualizações do YouTube, se forem ver, são muito menores, porque é isso, porque os adeptos já não estão tão satisfeitos, porque não estamos a ganhar e acaba por refletir. Mas espero que não é por não estarmos tão bem desportivamente, falando concretamente da equipa principal de futebol, que se tem de acabar com esses projetos. Acho que devemos continuar. E espero coisas novas na próxima época. Avançando para o próximo tema, aqui falando rapidamente sobre o relvado de José Alvalade, que foi então considerado o melhor da liga. É curioso que ainda há bem pouco tempo estávamos aqui a criticar o relvado, que era sem dúvida dos piores, estava muito mal. Depois da mudança de empresa que tratava do relvado, muito se falou. E de repente, uma recuperação brutal nesse relvado, e nesse momento foi o melhor, com uma média, uma classificação média de 4,60. O segundo foi o Estádio do Dragão com 4,40, e depois o Estádio da Luz 4,73. Isso é a nota média, ou seja, no acumulado. Pá, não me perguntem bem. Se aqui a média do Benfica é maior, porque é que está atrás, mas é no acumulado, ou seja, no acumulado o Sporting tem, no acumulado tem 79,75, o acumulado no Estádio Dragão 72, e o acumulado 70,75, e o acumulado do Benfica é 72. Não percebo bem como é que funciona essa distribuição de notas nem nada, mas basicamente o que importa é que, ou aqui o que importa sublinhar, é que o Estádio José Alvalade acabou por ter a melhor nota de relvado, essa ótima recuperação. De facto, reparámos isso ao longo, pelo menos eu reparei ao longo da época, que o relvado esteve quase sempre em muito bom estado, e acaba por ser algo surpreendente terminar a época considerado o melhor da liga, lembrando que ainda há bem pouco tempo o relvado estava muito mal, e aquilo que se falou quando da alteração da empresa que tratava do relvado, que supostamente para poupar dinheiro, e agora terminamos com o melhor relvado. Também é preciso dar aqui os parabéns então a toda a equipa que trata do relvado. É mais isso que eu queria falar, é mais parabenizar toda a gente que trata do relvado e da recuperação que foi feita, para o Sporting terminar aqui em primeiro como o melhor relvado da liga. Portuguesa. avançando para o próximo assunto, vamos falar então aqui do mercado do Sporting, mas vamos falar sobre o mercado parado em Alvalade. Todos aqui, acho que nesse momento é verdade, o mercado ainda está fechado oficialmente, mas sabemos que as coisas já estão a andar, mas acho que muita gente está a perguntar onde andam os reforços. Alegadamente surgiu aqui uma notícia, já não sei precisar, foi o jogo, sim, exatamente, uma notícia no jogo que dava conta que Amorim estará descontente com ainda não haver reforços, e há vários jogadores, vários jovens que iam para o sub 19 e que estão a ser chamados, como é o caso do Matheus Fernandes, que foi agora chamado, ou que não vão ao Europeu de sub 19 para colmatar falhas no plantel. Porque o Amorim está aqui um bocado descontente, porque, supostamente, segundo o jogo, por ainda não haverem reforços, ou nesse momento ainda não estar nada adiantado. As características que o Amorim pede, parece que está difícil para o Sporting não está a conseguir encontrar no mercado, e está a ser difícil nesse momento. Preparar a próxima época, e nesse momento nós temos um meio campo com tão longo ou Ezu para encarar a próxima época, depois de caso se confirme, a confirmar-se, obviamente, a oficializar-se a saída do Ugarte, que também ainda não foi oficializada, que em princípio só será no próximo mês. Isso é um grande problema. Sendo-se aqui que o mercado está um bocado estagnado, o mercado do Sporting, claro que eu estou a dizer isso de repente, terça-feira, amanhã ou depois de amanhã. É oficializado um jogador, ou as coisas, sabemos como é que é aqui no mercado, mas é um bocado preocupante que ainda esteja tudo muito parado. Ainda não se fala assim nos jogadores casos concretos. Pelo aquilo que se sabe, o Sporting ainda só está numa fase de sondagem dos jogadores. Há um ou outro jogador que já está a tentar passar para uma fase mais negocial, mas está difícil. E depois, pelo caso, aquilo que eu falei, que é as características dos jogadores que o Amorim quer. Ou estão em falta no mercado, ou o Sporting não está a conseguir encontrar esses jogadores, ou contratar esses jogadores, passar para a contratação desses jogadores, desses mesmos jogadores. E nesse momento está a ser difícil. Está a ser difícil porque, obviamente, é normal que o Amorim esteja descontente. Isso, obviamente, estou aqui com base na notícia do jogo, que dá conta que as coisas estão complicadas. E depois daí o Ruben Amorim ter chamado, ou ter, entre aspas, impedido que alguns jogadores jovens fossem para o Europeu Sub-19, para talvez colmatar essas possíveis falhas também agora na pré-época, e porque o Amorim quer ter já os jogadores, o plantel fechado na pré-época, e a pré-época aproxima-se, e parece-nos a nós que está longe de termos um mercado perfeito, não é? Parece-nos a nós que ainda está longe de termos um mercado feito, e o Amorim quer ter as coisas já resolvidas no início da pré-época, e eu acho bem, porque depois da época que foi, nós já tínhamos estado a ter tudo preparado. Nessa fase as coisas já tinham estado muito mais. O mercado tinha estado numa fase muito mais adiantada. Mal começa a pré-época, já tínhamos que ter tudo mais ou menos fechado, definido. E preocupa um bocado não estar. Preocupa. É normal que o Ruben Amorim esteja descontente. Se estiver descontente, é perfeitamente normal. Porque já tinham de estar, os jogadores já tinham de estar referenciados, e numa fase muito mais adiantada. E isso preocupa. Preocupa um clube que termina em quarto lugar. Nessa altura, ainda não está com nenhum jogador numa fase mais adiantada de contratação. É preocupante. Esperemos que as coisas se enrolem nos próximos dias, mas está complicado. Está complicado. O Sporting precisa urgentemente de pelo menos 3 reforços. E está bastante complicado. E é isso. Agora, para terminar o podcast, não podia deixar de falar porque já sabem, nós aqui no Leão de Sofá é um podcast do Sporting, mas gostamos também de futebol. E não podia deixar passar essa final de Champions League sem falar nada. Tivemos ainda por cima um vencedor inédito. Foi a primeira vez, pelo menos, que eu vi um clube novo levantar esse troféu, a Champions League. Eu, pelo menos, estava a torcer muito pelo City, e já há muito tempo que não. Aliás, há muito tempo, não, até vou ser sincero, nunca torci tanto por um clube que chegou à final da Champions. Por variadas razões. Primeiro porque gosto muito do Guardiola e porque acho que ele merecia por tudo que fez ao longo da sua carreira, e acho um bocado injusto. Muitas vezes falava do Guardiola no City e quase tipo, desvalorizava o que ele tem feito no, na Primeira Liga, do quase tipo, ah, é fácil fazer o que ele fez na Primeira Liga, ganhar não sei quantas ser não sei quantas vezes campeão é fácil. Tipo, não é fácil. Pode parecer fácil, mesmo essa época pareceu fácil. O Arsenal fez uma época tremenda e ficou em segundo lugar porque o Guardiola transcendeu. O Guardiola elevou-se, podemos dizer que o Guardiola foi para outro patamar para ultrapassar o Arsenal do Arteta. Porque é isso, o Guardiola é um treinador fora de série, não dá para comparar. Taticamente falando, não há comparação. O Guardiola é um monstro e ele consegue fazer coisas incríveis e parecem fáceis. E é injusto às vezes falar desse trabalho do Guardiola e quase desvalorizar porque ele não tinha ganho uma Champions. E como grande fã do Guardiola, fiquei muito contente por finalmente ele colocar um ponto final. Primeiro, dar o primeiro título ao Manchester City. E já vou falar mais sobre o Manchester City, porque muita gente tem falado, tipo, ah, o Manchester City não merece esse título, o Manchester City ganhou porque investiu muito, foi muitos milhões, etc, 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 toda a gente já sabe, essas conversas, mas a verdade é que foi merecido, para o clube, para os jogadores, para esse treinador, falando concretamente dos jogadores, Bernardo Silva e Ruben Dias também fizeram uma grande época, tendo um papel preponderante, diria mesmo, nessa conquista. Ruben Dias, para mim, melhor central do mundo. Bernardo Silva fez uma grande época também, e em destaque, obviamente, dois portugueses a levantar esse troféu. Falando antes de falar do Manchester City e falar da final, o Inter de Milão, que ninguém dava nada, não é? Ninguém dava nada, as pessoas até achavam que depois daquela meia-final o Manchester City abafou o Real Madrid, se calhar pensávamos que o Manchester City ia fazer o mesmo, mas é engraçado porque as finais são muito psicológicas e eu acho que uma final, eu digo mesmo, eu acho que uma final entre Manchester City, epá, e sei lá, e vou dizer Rio Ave, eu acho que ia ser tenso na mesma. Eu acho que o Manchester City não ia passar por cima, e não é desvalorizando a capacidade dos jogadores, mas porque há sempre uma tensão extra que trava os jogadores, há uma parte psicológica que não deixa os jogadores ficarem tão soltos, e depois há aqui uma questão nessa final, porque a Inter jogou muito mais numa parte que, sabendo que perder para a Inter era meio expectável, e para o lado do City, tudo que não fosse uma vitória era um falhanço total. E isso prende muitos jogadores, e eu acho que se sentiu muito durante grande parte do jogo. Aliás, até ao primeiro golo, sentiu-se muito que, até ao primeiro golo, o único golo, né? Sentiu-se os jogadores muito presos, muito tensos. O lado da Inter também, obviamente, há um nervosismo, mas há muito mais aquilo de temos orgulho porque chegámos até aqui. E a derrota não é um desastre perdermos aqui, percebes? Não há nada de mal em perder na final com o City. E para o City perder a final com o Inter era muito mal. Isso sentia-se nos jogadores, essa pressão. Por isso, eu acho que em condições normais, um jogo, por exemplo, de fase de grupos, o Manchester City ganharia tranquilamente a esse Inter, não desvalorizando esse Inter, obviamente. Mas em condições normais o Manchester City ganhava tranquilamente, mas numa final é uma final, e ainda mais uma final de Champions, há um peso extra que é a primeira vez que nós vamos ganhar esse troféu para esse clube. Muitos era a primeira vez, aliás, acho que todos nunca tinham ganho aquele troféu, nunca tinham ganho a Champions League, e havia essa pressão extra, não é? De querer ganhar a Champions League, de dar a primeira vez ao clube. Depois já havia a possibilidade de fazer o treble, ganhar a FA Cup, Premier League, a Liga dos Campeões, seria um feito histórico, ficar na história do futebol mundial. Fizeram-no, fizeram isso, conseguiram. Esse Manchester City ficou na história. Havia essa pressão e isso é engraçado porque é mesmo como uma final é uma coisa tão à parte, não é? Porque podes ter uma equipa, podemos ter uma equipa muito, muito boa, contra uma equipa muito inferior, muito mais fraca, mas a final, pá, é quase um sítio à parte. Não, a final não conta nada. Parece que tudo que ficou para trás não importa, é só a final. É só aquele jogo. E nós vimos um jogo tão à parte de tudo. Esse Manchester City foi quase outro Manchester City. E podemos agora dizer que Manchester City teve estrelinha de campeão, porque teve estrelinha. Há ali aquelas bolas que batem, uma bola que bate contra o joelho do Ederson, depois vai à cabeça do Ruben Dias e podia ser autogolo, vai para fora. Uma bola que bate contra o Lukaku, um lance do Lautaro, se calhar se tem metido a bola, tem passado, podia ter marcado e a Inter tinha marcado primeiro. O Lautaro define mal, podia ter sido o primeiro gol da Inter. E podia ter sido as coisas muito difíceis. A verdade é que as últimas edições da Champions têm sido definidas por apenas um golo. E eu acho que se a Inter marcasse primeiro, fechava, sinceramente, e acho que ganhava. Foi muito complicado. Só que a estrelinha teve o lado do City. Mereceu que estivesse. Mereceu que estivesse porque a Inter fez um percurso que mereceu essa estrelinha. Falando do caso do... O City mereceu essa estrelinha. Falando do caso da Inter... A Inter fez um ótimo percurso. A verdade é que também teve. Foi tendo alguma sorte. Podia ter perdido contra o Porto, não perdeu contra o Benfica. Se calhar até foi um resultado até. Não sei se justificou aquela diferença, aqueles golos contra o Benfica. Acho que o Benfica pagou caro pelos erros que cometeu. Eu lembro-me que acho que foi o primeiro golo da Inter, ou o segundo. Foi um erro, assim, quase de nada, tipo, do Benfica, acho que do Otamendi, e de repente a Inter aproveitou muito bem e marca logo, assim, muito eficaz, a aproveitar muito bem os erros do Benfica. Depois contra o Milan foi um bom jogo, mereceram passar. Mas é isso, a Inter foi passando um bocadinho ali, esquivando, um bocadinho aproveitando a sorte, as pequenas oportunidades, e chegou à final com muito mérito. Essa Inter joga muito bem. O Inzaghi, pá, fez um trabalho excelente, montou uma boa equipa, tinha aqui ótimos jogadores, nem sei se vai conseguir manter muitos deles, sendo sincero, acho que muitos vão sair, mas fez um ótimo trabalho, podia ter ganho, claro que sim, como disse, a City teve estrelinha, eu acho que é isso, as finais é preciso estrelinha, mas uma grande final, se calhar não em nível de jogo, mas a nível histórico é uma grande final. Fiquei contente por isso, por assistir a essa conquista, esse momento histórico do City, fica obviamente na história, por os jogadores portugueses e acima de tudo pelo Pep Guardiola, que pode agora. E eu vi um jornalista dizer uma coisa muito interessante, que é, pá, eu concordo, não tinha pensado nisso, mas é verdade, muitas vezes essas conquistas não são momentos de felicidade, são momentos de alívio. E é um bocado isso que eu senti. O City ganhou, estava aquele momento de festa, obviamente, mas em alguns jogadores, no Pep inclusive, eu via mais alívio do que felicidade. E isso é engraçado, como o futebol, às vezes, o futebol é mais sofrimento do que felicidade. O futebol é quase sempre sofrimento. Nós passámos 90 minutos a sofrer e quando o árbitro apita e nós ganhamos, nós estamos aliviados, não estamos contentes. É complicado, mas é isso. Por isso é que os treinadores envelhecem tanto, e por isso é que os treinadores têm quase todos os cabelos brancos, ou então como a Guardiola, que não têm cabelo sequer, porque é muito complicado. É muito complicado. O futebol é muito denso, é difícil de lidar. Falando então, eu queria falar mais concretamente do City, porque tenho visto muita gente a falar disso, não é? O City só ganha porque tem dinheiro, o City investe muito. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, aliás, mais de duas, mas aqui focando em duas. Primeiro, eu acho que quem faz esse plantel do City valer o que vale é muito o Guardiola. Porque eu olho para o plantel do City e sou sincero, acho que há muitos jogadores que eu não acho que sejam assim tão bons. Acho que há muitos jogadores que não são tão bons como se fala. E acho que o Guardiola consegue levar muito esses jogadores. O Kyle Walker fez um jogaço contra o Real Madrid. Depois olhámos para o banco do Manchester City. O banco do Manchester City é muito curto. Não é à toa que o Guardiola fez pouquíssimas alterações na Champions. Nesse jogo fez duas, sendo que a primeira foi o Phil Foden para o lugar do Kevin De Bruyne, que saiu lesionado, novamente lesionado numa final. A segunda foi o Kyle Walker. Tenho pouca profundidade, poucas opções no banco. Estava a jogar com o Ake, o Akanji, que de repente parece que se transformaram em super jogadores, mas que, na minha opinião, não são assim tão bons quanto isso, mas que nas mãos do Pep Guardiola se transformaram nisso. Sinceramente, eu acho mesmo que o plantel do City não é, por exemplo, se calhar se formos ver em qualidade individual, não é melhor que o do Real Madrid. Não é, na minha opinião, não é. Mas mesmo o Inter tem um grande plantel. Mas o Pep conseguiu transformar alguns desses jogadores, esse grupo de jogadores, em jogadores incríveis, em que hoje nós dizemos que são jogadores de classe mundial, mas que, na minha opinião, não são tudo isso que se fala, mas são pela projeção, pela qualidade que o Pep consegue dar a esses mesmos jogadores. Quanto ao dinheiro que se fala, primeiro, é assim, eu acho que nós temos de ter noção que não há aqui pobres na final da Champions. Nunca houve pobres na final da Champions. Pelo menos, se podia dizer assim, de uns anos para cá, na última década, à vontade, não há nenhum pobre na final. Todos os clubes que chegam à final da Liga dos Campeões são ricos. São milionários. A Inter de Milão também tem um dono e também investe muitos milhões. Depois é aquela coisa, é como se há uma corrida entre um Ferrari e um Mercedes, e vocês vão dizer assim, eu vou apoiar o pobre, que é o de Mercedes. Tipo, é um bocado isso. É tipo, a Inter tem muito dinheiro também, não tem tanto como o City, mas também tem muito. Todos os clubes que estão à final da Champions têm muito dinheiro. Aqui não se trata, e como eu já falei anteriormente, no futebol feminino não se trata o que se gasta, mas como se gasta. E o Manchester City tem gastado bem. Poderão-me dizer, mas o Manchester City também já gastou muito mal. Já, é verdade, mas todos os clubes gastam mal também. Todos os clubes falham em contratações. Cada um dentro das suas possibilidades, não é? Dentro das suas possibilidades, alguns gastam 10 milhões, 15 milhões em contratações que falham. O Manchester City gasta se calhar 50, 60 milhões. Cada um dentro das suas possibilidades. Mas achar que aqui há coitadinhos na Liga dos Campeões, muito menos na final, não há coitadinhos. Não há vítimas, não há pobres, não há. O Manchester City é milionário, a Inter também é, se calhar não ao nível do Manchester City, mas também tem muito dinheiro. Depois há clubes que gastam muito e não conseguem ter projetos sustentados, como é o caso, por exemplo, do Chelsea, que é o clube que mais gasta no mundo, e como é o caso do PSG. O PSG chegou a uma final da Liga dos Campeões, não ganhou nenhuma. É um projeto completamente... Aliás, é um não-projeto. O PSG é um não-projeto. O Chelsea chegou a uma final, muito mérito do Tuchel, mas aquilo viu-se como que não há qualquer ideia de projeto, porque foi há zero sustentação da ideia de ok, ganhámos, mas para o ano, como vimos, foi o que foi, e esse ano estão a terminar a meio da tabela. Não há uma ideia. E o Manchester City... Há um projeto, há uma ideia. Eu acho que, como disse, o Guardiola é muito importante, porque é o melhor do mundo, é dos melhores do mundo. Mas sair o Guardiola do Manchester City, eu acho que há um treinador pode entrar, nunca será tão bom como o Guardiola, porque não existe. Mas um bom treinador entrava e consegue dar continuidade, porque há uma ideia, há um projeto. Noutros clubes não há, há dinheiro gasto. E o Manchester City gasta muito dinheiro, mas gasta bem, sabe gastar o dinheiro. E depois há outra coisa que eu quero falar, que não se fala muito, porque, sei lá, é isso, é o Manchester City, não sei porque, tornou-se o patinho feio da Europa, e eu não percebo, da Europa, do mundo já, e eu não percebo porquê. O grupo City gasta, é verdade, tem muito dinheiro, tem muitos milhões e milhões, mas investem no bem. Se forem ver vários clubes que o grupo City tem, todos têm um projeto sustentado, todos têm uma boa ideia, tentam apostar ou informação, ou todos têm bases, todos têm boas bases do grupo. O grupo City tem feito bastante pelo futebol. Eu não vou falar de onde é que vem o dinheiro, eu não vou por aí, mas o grupo City tem feito um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. Pelo menos, se têm tanto dinheiro, pelo menos têm investido bem no futebol, têm feito muito pelo futebol. Há muitos que têm muito dinheiro e não têm feito nada pelo futebol. volto a dizer, o PSG com essas coisas do grupo do Qatar, etc., não têm feito nada pelo futebol. É gastar rios de dinheiro. Não fazem nada pelo futebol. O grupo City, pelo menos, eu não digo que, pronto, são altruístas e estão a fazer isso pelo bem do futebol mundial. Eu não acredito nisso, mas pelo menos têm uma ideia. Têm algo, querem fazer algo mais com o dinheiro que têm. E depois, por exemplo, eu acho um bocado hipócrita pessoas que ficam todas contentes com esse ressurgimento do Newcastle, que vem de um fundo muito mais obscuro, e toda a gente contente porque o Newcastle está de novo no topo do futebol inglês, e o dinheiro, né, veio também de um fundo muito estranho, mas do City tornou-se o patinho feio. O City é aquele clube que todos temos de odiar porque gasta milhões e milhões. E gasta, sim, mas todos que chegam à final dos campeões gastam. Uns mais, outros menos. Mas não é por aí que o City ganhou, na minha opinião. Não é por aí. E depois quase de tipo uma equipa que não é um histórico, que não merece ganhar. Mas que tipo, o Ajax ou o Milan já nasceram a ser históricos? Nasceram e já eram históricos. Não foram criando a sua história. O Manchester City está a trilhar o seu caminho. Verdade, o dinheiro ajuda, mas não é só o dinheiro que faz um clube histórico. Não é só o clube, não é, não, desculpem, não é só o dinheiro que faz um clube. E o Manchester City, claro, é assim, vamos, sem grandes coisas, é assim, o Sporting nunca vai, sem rodeios, o Sporting nunca vai ganhar a Champions League, a não ser que tenha um investidor estrangeiro, alguém que meta milhões e milhões no Sporting, não é? Não importa isso, não importa os anos do clube, a história do clube, o Sporting nunca vai ganhar a Champions, sabemos disso. O dinheiro é muito importante. Mas é importante o projeto, é importante haver uma ideia, e eu acho que existe isso no Manchester City. Acho que no Manchester City existe uma ideia de projeto que depois é sustentada por muito dinheiro, mas sem rodeios ninguém ganha a Champions sem muitos milhões. E como eu disse há bocado, não há nenhuma vítima, não há nenhum coitadinho no final da Liga dos Campeões. Há uns mais ricos que outros, mas não há aqui nenhum pobre. E a Inter também gasta muito, outros clubes gastam, como eu disse, outros gastam mais. Se nós formos ver, há outros que gastam mais que o Manchester City nos últimos anos. O Manchester City tem gasto bem, também já falhou em muitas contratações, mas tem gasto bem. E acho que há um projeto, acho que o Grupo City tem tido bons projetos, e é isso que eu aplaudo. É isso que eu aplaudo no final. No final dessa conquista, é isso que eu aplaudo. É, há dinheiro? Há dinheiro. Mas há um projeto, há uma ideia. Não há apenas um dono, como o dono do Chelsea, que gasta rios de dinheiro e é jogador já pasada que não sabe bem para quê. Não, há uma ideia, há um projeto, há algo sustentado. E isso, para mim, é o mais importante de tudo. E por isso é que eu fiquei muito contente com ver o City conquistar aqui essa Champions, juntar aos outros dois títulos, fez história, assistimos aqui a história, não é um marco histórico. E por isso, pronto, é isso. E para terminar, falar sobre, no caso, nós jogámos há pouco tempo contra esse Manchester City, no caso, contra a equipa do Guardiola. Na altura, lembro-me de falar que não era tantas equipas, aquela goleada não foi tanto pela equipa, mas sim pelo treinador. O Ângelo não concordou, achou que era mais a equipa. Eu continuo a achar isso. Eu acho que é muito mais a diferença de treinadores, de Ruben Amorim versus Guardiola, do que da equipa. Eu acho que a equipa não espelha aquele resultado. É verdade que aquele jogo, nós vamos ver aquele jogo, foi um jogo muito inspirado do City, primeiras oportunidades marca logo, mas ainda assim eu acho que nós tínhamos uma equipa para dar mais luta. Só que depois, como gosto muito do Ruben Amorim, acho que ele tem muita tem o Ruben Amorim tem muito talento como treinador e vai se tornar um grande treinador, mas ainda está muito longe, obviamente, do Pep Guardiola. Quando o Ruben Amorim, se calhar, ainda estava a aprender a dar chutes numa bola, já o Guardiola já ganhava Champions. E é diferente, né? É muitos anos de conquistas do Guardiola, é um grande treinador, é completamente fora de série. Acho que o Ruben Amorim pode chegar a um grande nível, não estou a dizer que vai chegar ao nível de um Guardiola, porque isso era absurdo, mas pode chegar a um grande nível. Mas hoje em dia o Guardiola é o melhor do mundo, está já a caminho da história para os melhores de sempre, diria mesmo, e é sem dúvida um revolucionário taticamente falando. E eu achei, eu acho muito importante, né, aquele jogo na altura contra o Manchester City, porque podermos testar a nossa equipa contra uma equipa tão boa como a Manchester City, naquele ano o Manchester City de facto não, acabou por não conseguir chegar tão longe, já não lembro contra quem é que caíram, já não, não sei se foi contra, não foi contra o Real Madrid, já não me lembro. Mas é assim, contra essas equipas que nós crescemos, e eu tenho certeza que no final daquele 5-0 no, conseguimos empatar lá, o Ruben Amorim sai melhor treinador. Um confronto contra o Pep Guardiola, sai melhor treinador. Por isso, sendo sincero, acho que a equipa que mais me mete medo de enfrentar hoje em dia é o Manchester City, mas é a equipa que eu mais quero enfrentar. Infelizmente não vamos enfrentá-los agora tão cedo, porque não me parece que eles vão aparecer pela Liga Europa, mas é a equipa que eu mais quero enfrentar, porque é contra essas equipas que nós crescemos. E também é verdade, o Ruben Amorim teve a oportunidade de jogar contra dois grandes treinadores recentemente, Guardiola e o Arteta. O caso do Arteta também, que aprendeu com o, podemos dizer assim, com o Guardiola, e nós tivemos aqui o Ruben Amorim. Teve aqui esse momento, essas duas oportunidades, porque acho que é aqui que se cresce, é confronto contra esses grandes treinadores. No caso, contra o Arteta, acabamos por levar a melhor, mas são dois grandes treinadores. Mas o Pep Guardiola é fora de série. Que pudéssemos ter mais confrontos, que o Ruben Amorim pudesse ter mais confrontos, porque é contra esse grande treinador, porque é aí que se cresce. E é isso, Leões, está tudo. Esse podcast, para a semana, em princípio, estou aí. E já sabem, boa semana, muita força sempre e até o próximo jogo.